começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Bache. Ao seu lado, torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Estamos aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa terça-feira, 8 de maio de 2018. 37 dias para o início da Copa do Mundo. Apresentação do No Mundo da Bola é minha, pela Nacional Rio e Nacional Brasília, com Valdir Luiz, ele que sabe o que diz nos comentários, e Ricardo Mazella, o mito da Nacional também, e Jorge Mombuga, nosso comentarista de classe, mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Ed Guimarães, do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. É, a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando da Copa Sul-Americana e do Galo, do Atlético Mineiro.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça.
Vamos lá, vamos lá. Nesse mês de semana teremos mais jogos válidos pela Copa Sul-Americana. Amanhã, destaque da Nacional, Botafogo e Audax Italiano. Hoje temos o Atlético Mineiro, o Galo forte e vingador, encarando o São Lourenço na Arena da Independência, Arena Independência em Belo Horizonte, precisando vencer por 2 gols de diferença para se garantir na próxima fase da competição. O zagueiro Iago Maidana fala da partida que logo mais garante o Atlético. Vem muito forte realmente para o jogo contra o time do Papa.
Dá para olhar nos olhos de cada um que vai entrar em campo que realmente a gente está levando esse jogo como uma oportunidade nossa, né, nessa sequência aí que a gente está tendo. A gente sabe que é um jogo muito difícil, né, já foi um jogo difícil lá. A gente sabe também do estilo de jogo deles, que é um estilo mais pegador, mais raçudo. Então a gente tem que responder da mesma forma. A gente tem que pegar eles, tem que não entrar, né, na catimba deles, que todo mundo sabe que argentino tem essas coisas, mas fazer o nosso jogo, fazer o que a gente treinou, mostrar que dentro de casa quem manda é o Atlético, né, acima de tudo. Como eu falei, eu acho que a oportunidade está na nossa mão, basta a gente agarrar, aproveitar e mostrar, né, para todo mundo que a gente é capaz.
E a tendência que o técnico Thiago Largue escalhe o time do Atlético Mineiro com Cleiton no gol, Samuel Xavier, Bremer, Iago Maidana e Lucas Cândido, Elias, Iago, Otero e Tomás Andrade, Eric e Alessandro na frente no comando de ataque do Galo. Titular e ídolo do Galo, forte vingador, goleiro Vitor, não havia sido relacionado para a partida, mas foi para a concentração e ainda existe a possibilidade dele entrar em campo contra o São Lourenço Del Magro, jogo das 21h30, jogo que acontece nessa terça-feira no Estádio Independência pela Copa Sul-Americana. 5h07, agora é o Tricolor! Tá não, Mazela?
Eu fico embargado, minha voz
some. Nossa. E ainda falando da Copa Sul-Americana, o Fluminense vive uma situação no mínimo inusitada, hein? O time comandado pelo Abel Braga faz o jogo contra o Nacional Potosí nessa quinta-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Bolívia vive uma crise por conta de uma disputa por royalties da reserva de gás, situada entre os estados de Chuquisaca e Santa Cruz de la Serra. O problema fez com que manifestantes fechassem as estradas e o aeroporto de Sucre. Diretor de futebol do Flusão, Paulo Otori, disparou contra a Conmebol.
Eu espero que as pessoas, acima de tudo, deixem os interesses de lado e pensem na segurança. Nós estamos a menos de 60 horas do jogo e eu não posso aceitar que, de forma apressada, para que o jogo ocorra, tentem viabilizar situações que permitam o acontecimento do jogo e que venham a ferir todos os procedimentos que nós tomamos em relação àquilo de mais importante, que é a segurança. Nós somos uma instituição que tem competições a disputar, não estamos disputando só a Sul-Americana, temos jogo pelo Brasileiro a seguir. Né? E, acima de tudo, as pessoas não podem esquecer a tragédia que aconteceu. Né? E nós estamos trabalhando nesses 3 meses muito com ênfase na segurança total em relação aos voos que iríamos fazer para chegar a Potosí e jogar. Eu não posso admitir que, se por causa de um jogo, você possa pôr em risco a segurança de uma delegação.
E a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola. Já já a participação também dos nossos comentaristas, Valdir Luiz, o Ricardo Mazella e o Jorge Hamburg, mandando seu recado para a gente. Diga a cidade de onde você está falando e mande a sua pergunta, crítica ou elogio para os nossos comentaristas. Aproveite e responda o seguinte no facebook.com/Rádio Nacional Rio, telefone 21 17 6917 ou 6918, e na nossa live também. Qual é o jogador que atua no futebol brasileiro que você convocaria para a Copa do Mundo? Isso na segunda parte a gente vai falar em relação à convocação, que segunda-feira é a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo Rússia 2018. Lembrando que faltam 37 dias para o início da Copa do Mundo. Tem detalhes nosso Luiz Ferreira, ele que bate legal.
Luiz Ferreira.
Contou aqui. Diga lá, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Borges, os amigos aqui da mesa, e principalmente a você, ouvinte, esperando muito da bola. Só para complementar a informação do Fluminense, já tem um plano B. No início, o Fluminense iria para Potosí. Ele faria o seguinte: ele iria para Santa Cruz de la Sierra e depois ele iria para Sucre, onde ele faria uma aclimatação, o elenco, e só no dia ele viajaria para Potosí. Só que acontece,
problema em Sucre, né?
Só que acontece, a Bolívia vive um caos social muito grande, vive uma efervescência social muito grande por conta desse problema que você relatou. Então todos os aeroportos, inclusive de Sucre, estão fechados. O Fluminense não vai poder fazer aclimatação lá, e Potosí a gente sabe que é lá no alto do morro. O que o Fluminense vai fazer? Vai ficar em Santa Cruz de la Sierra e vai subir, literalmente subir para Potosí, apenas na quinta-feira em voos fretados. Qual o problema? O aeroporto em Potosí é pequeno, não recebe voos de carreira e só permite pouso de aeronave de pequenos portes.
Valeu, deixa eu chamar ele que sabe o que diz. E aí, Valdir Luiz, e pequeno porte, o Potosí deve ser um... Inclusive, quando eu fui a fazer um jogo Brasil e Venezuela em São Cristóvão, na Venezuela, fui pro Cúcuta. E Cúcuta, na Colômbia, que é a fronteira já ali da Venezuela, o aeroporto é tipo um aeroporto de filme de americano, tipo bang-bang.
Tipo de Itaperuna.
Você chega, só tem um galpão. E olhe lá, mas um galpão só e olhe lá. O resto, meu amigo, vamos lá. Mas, Valdir Luiz, falando inicialmente, a gente vai falar do Atlético Mineiro, mas falamos dessa situação que o Paulo Otuari coloca, que a Conmebol e o futebol tem que pensar também nas vidas humanas, porque com esse problema lá, tudo pode acontecer. Vamos pegar voos fretados? Que voos fretados? Que tipo de voo? Boa tarde.
Boa tarde, um abraço, Borja, um abraço, Hamburgo, um abraço, Mazella, Luiz Ferreira, você que está acompanhando No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Você se lembra bem? Eu, você e o nosso saudoso Hernani Gomes fomos a Santiago do Chile logo após o terremoto, se lembra?
Logo após,
E nós, o aeroporto improvisado.
Foi numa sexta, a gente chegou numa
terça
mais ou menos. O hotel, inclusive, não estava hospedando ninguém acima do segundo andar.
Você lembra mesmo? Então, o Fluminense é uma situação complicada. A gente ficou preocupado lá, andando pela cidade um pouco preocupado. O Flamengo. Foi um jogo do Flamengo pela Copa Libertadores de 2010.
Não foi o que nós ficamos no Sheraton.
Não,
Sheraton
foi o outro que nós ficamos no centro.
No hotel. Esse hotel não permitia estadias acima do segundo andar. Porque já tinha tido problema.
Nós ficamos até no primeiro andar embaixo. Então, é complicado. Eu acho que o Paulo Otuori tem toda a razão. Realmente que o Paulo Otuori é um cara altamente equilibrado, competente, conhece do ramo. E outra coisa, você vai levar uma delegação num clube chamado Fluminense, que tem tradição, tem história, tem um elenco caro, tem uma comissão técnica cara. E, pô, é brincadeira. Eu acho que se eu fosse alguém na FIFA, eu não sou, graças a Deus, que aqueles caras são chatos, eu não deixava time boliviano jogar
na altitude. Já é contra o produção, é contra
o Abel humano, já reclamou, né, disso no final da coletiva.
Eu fui a La Paz junto com você e nós sofremos. Eu nunca pedi, eu gosto de comentar futebol, mas nunca pedi tanto para acabar a transmissão, não tive condição de comentar de novo, porque é um negócio terrível.
Engraçado, eu não tive essa, eu não consegui dormir, mas eu narrei, eu consegui
segurar a onda. Não tinha gente. A nossa viagem foi um dia que teve greve de aeroporto e nós saímos daqui
também meio-dia. Nós fizemos um voo meio, teve que ir pro Chile, pernoitando dentro do...
Eu fui direto para La Paz, eu fui direto para La Paz.
Nós tivemos um problema quando nós saímos daqui, ficamos 8 horas no Galeão, aí pegamos o voo até São Paulo, depois de São Paulo conseguimos encaixar
no
voo. Mas tem muita gente, por exemplo, o irmão do Cid Marinho, de Cabo Frio, o
Rodrigo Marinho,
que faz trabalhos técnicos, ele passou mal chegando um dia antes. Aquele narrador da Itatiaia, Mauro...
Tem um repórter da Jovem Pan...
Ele não sentia nada.
Tem um repórter da Jovem Pan que desceu correndo a escada, quando voltou, não aguentava nem, porque, entendeu? Você tem que saber dosar. Nós, para andarmos uma distância de 2 quilômetros com a mala na mão, já estava
correndo. Imagina o cara correr. Pessoalmente, porque eu estava com mal, estava na Tamoio nessa época, eu com mala, peso, montando sozinho, que o Sérgio Guimarães já estava lá, que ele foi com a CBF na época... Cara, me mandaram lá pra cima, eu subi a escada toda, depois desci, não era embaixo, mas...
De cada um.
Eu aguentei, mas de noite eu não dormi, achei horrível.
Nós tomamos até chá de coca.
Nós, felizmente, não voltamos, nós voltamos, mas fomos para Santa Cruz da Serra.
Imediatamente.
E aí lá comemos até pizza, aí outra história. Então o Fluminense não faz sentido em Santa Cruz, vai treinar no
estádio. Mas o problema maior...
Tá bom, Tauí, Aguilera, que eu conheço.
O problema maior são esses voos fretados. Por isso o Paulo Autuori tá preocupado, porque aconteceu com a Chapé. Com a Chapecoense. Então agora está preocupado, que são voos fretados internos da Bolívia.
Vamos pedir a Deus que tudo vai correr bem, a França vai ser bem protegido na ida, na volta. O jogo é outra história. Estou preocupado com a segurança da delegação. O jogo, se ganhar ou perder, faz parte do futebol. O que me preocupa é a delegação, que são pessoas que eu tenho grande amizade ali no Fluminense, o Paulo, o Abel, o Marquinhos, treinador de goleiro, o Rodrigo. Beleza. Então que tudo corra bem, que eles façam uma boa viagem, tanto na ida como na volta. E o jogo, o Fluminense é bem melhor que o Real Potosí. E com certeza vai passar de fácil, com o Botafogo também vai passar amanhã. Porque se é o Dax italiano também, não faz mal a ninguém. Já o Atlético é uma situação mais complicada.
Não vai jogar viagem com o time, só dois jogadores principais.
Eu fiquei atento aqui quando você divulgou
agora
a escalação.
Agora por que vai jogar com o time? Não entendi.
Não entendi também essa do Thiago Largue. Porque eu vi o jogo do Atlético com o São Paulo, os melhores momentos que eu fiz do jogo do Mazzi, com o Mazzella no sábado.
Eles jogaram no sábado contra o São Paulo.
Mas jogou com o time titular. Isso. E do time que jogou contra o São Paulo, pela escalação que você deu... Só viu o Otelo jogando.
Não, dois aqui, parece que o Elias
Otelo,
também.
Não, o Elias todo segundo tempo. Ele jogou. Ele não começou jogando, não.
Então o time é Cleiton, Samuel Xavier.
Não jogou.
Bremer, Iago Maidana e Lucas Cândido. A defesa toda não jogou.
Toda não jogou.
Elias, Iago, Otero e Tomás Andrade. Eric e Alexandre.
Alejandro. Só jogou de saída, não jogou ninguém. Então ele mexeu o time todo, então eu não estou entendendo o porquê do Atlético abrir mão.
Está dizendo que é o desgaste de titulares, é aquele negócio do pessoal que faz aquele trabalho.
Análise de desempenho.
Eu acho mais exagerado.
Hoje o fisiologista fica sentado com um computador lá e vê se você
jogaram, pode... Foi desgaste demais jogar em São Paulo e empatar com São Paulo.
Uma viagem é mais rápido que aqui pro recreio, pô. Uma viagem
é avião, verdade.
É brincadeira, então tudo bem. Mas vamos respeitar. Então eu acho que o Fluminense, o Atlético, tem um jogo, na minha opinião, mais complicado que o do Fluminense.
Porque perdeu de 1-0.
Perdeu de 1-0. E o Fluminense ganhou de 3-0.
Tem que tomar de 4.
Tem que tomar de 4.
E o adversário também é
fraco. Então o Fluminense passa, o Atlético, pra mim, fica na dúvida. O que me chama a atenção, Bosch, que a Copa Sul-Americana também é uma Copa que tem rentabilidade. Também. O Atlético praticamente tá abrindo mão. Mas ele tá também no foco da Copa do Brasil também. Diferente de Botafogo e Fluminense, que já não estão mais na Copa
pro
do
vinagre.
Brasil. E por isso o Fluminense, a CBF atendeu de maneira acertada o pedido do Fluminense, e o jogo que seria domingo vai ser segunda-feira, 8 da noite,
Botafogo. Já vou chamar o Jorge Mambuco, mas como nós estamos falando assunto de Fluminense, vem ele aí, o mito da Nacional, ele inflama a galera. Chegou, viu? Não, você olhou pro índio.
É porque ele tá comendo minduim. E eu comendo minduim também. Fortão comendo minduim. Fortão comendo minduim.
Esse Fortão tem que ser analisado.
E também essa questão, você falou de alimentação. Também alimentação, para quem vai lá para 4.200, que é mais do que La Paz.
La Paz é 3.700.
700. Então, o problema da alimentação também.
É tudo, é preparo físico, se você tem problema de pressão, tudo isso acaba influenciando. E dizem, os estudos mostram, pelo menos, que se você chegar em cima do jogo,
Não sei, sim. Controvérsias,
é, mas antigamente você fazia com o que você está fazendo. Aclimatação.
Repete mais uma vez.
De novo. Aclimatação. Tá bom. Aí, obrigado. Aí é o seguinte... Vai para Santa Cruz, que é quase bem baixo.
No nível do mar,
um pouco a coisa mais alta, e vai subindo até chegar lá, com uma semana, 5 dias de antecedência. Agora, outros estudos mostravam que se você chegasse na hora, o impacto seria menor. Eu não sei, mas de qualquer maneira.
A seleção brasileira de 1970 fez um trabalho já diferente, porque foi em 1970.
Mas quantas vezes, não sei se a seleção fez também, chegou, jogou e foi embora. Também avião fretado, voo fretado, o cara chegava 3 horas antes, ia pro estádio, jogava e se mandava.
Quando nós fomos lá em 2009, Brasil e Bolívia, a seleção foi em Santa Cruz, foi para lá e depois voltou direto pro Rio.
Exatamente.
Não ficou.
É aguardar, ver se tem bom senso a Sul-Americana em resolver esse problema de pendenga. Eu lembro que quando o Flamengo decidiu, não era a Copa...
Era Mercosul.
Mercosul. Eu fui fazer esse jogo na Argentina. Eu comandava a 94 FM nessa época. Eu levei a equipe para lá. Chegando lá, teve um problema na Argentina. O presidente declarou estado de sítio.
Foi 2001.
2001, de estado de sítio.
Qual foi a solução?
O jogo foi cancelado e não teve jogo.
O jogo foi em janeiro.
Foi cancelado, foi transferido para janeiro. Aí nós voltamos, naquele, a gente voltou para a Argentina e transmitimos a partida.
É preocupação, mas ela é toda. E o dos voos fretados, que está me preocupando, são esses voos fretados que o Fluminense tem que fazer, porque não vai poder ficar em
Sul. Não, em voos pequenos.
Vão dividir aviões
pequenos, será a manutenção. E com o Valdir lembrou bem, depois do ocorrido com a Chapecoense, você falou bem, com a Chape, o que que rolou? Todo mundo fica grilado. Do avião pequeno, Bolívia, manutenção, e como é que fica isso?
A cabeça do jogador
foi complicado, cara. Fica realmente o emocional do jogador e é natural. Eu ainda fico com todo respeito, um cara aí que mandou circulando na internet um vidente dizendo que vai cair um avião com o clube
carioca.
Saiu agora, né? Hoje eu tava almoçando, pelo amor de Deus, pô, o cara. Sabe, esse tipo de coisa a gente não vamos respeitar mais a vida do ser humano e respeitar quem tá lá, quem tá indo para lá e quem ficou aqui, a família dos jogadores que ficaram aqui.
Valeu, Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe. E aí, como é que você vê essa situação e também o jogo do Atlético Mineiro, que começa para os brasileiros esse momento de decisão nessa fase da Copa Sul-Americana? Boa tarde para você, Jorge.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Valdir, Mazela. Eu acho uma opção errada do Atlético. Por que o Atlético vai jogar com time reserva para descansar o time? Até o Campeonato Brasileiro está começando, estamos na quinta rodada ainda, né? Então, e não se justifica, como vocês disseram aí, o Atlético jogou com o São Paulo agora. Então, não tem a menor essa história de poupar jogadores, porque lá o fisioterapeuta, fisiologista, físio não sei o quê. É absurdo. Nesse momento eu não vejo motivo para isso. O time não pode dizer que está esgotado. Isso é o fim da picada, né? Está só jogando só Campeonato Brasileiro e vai começar agora a Sul-Americana. Então isso é uma grande besteira que o Atlético está fazendo, na minha opinião. Agora, quanto a essa confusão toda, como diz aquela música, né? Estamos aqui no país latino-americano, né? Na verdade, não é o nosso caso, mas é o caso da Bolívia. Então, é uma confusão habitual, né? Habitual por aqui, esse tipo de coisa. E, enfim, reflete sobre tudo, né? Sobre toda a vida, sobre todas as atividades. No caso do futebol, especialmente por causa desse problema de onde vai pousar o avião. Essa é a questão. Né? Então, além de já ter que se preocupar, o time já ter que se preocupar com o efeito da altitude, ainda tem essa história aí, que para deixar, isso realmente é que pode deixar o time estressado, né? Uma situação dessa de insegurança, não saber onde é que vai pousar, se vai ter jogo, se não vai, até a hora do jogo ninguém vai ter nem certeza se vai ter jogo, de repente não tem. Então, é complicado de fato, e é pena que aconteça, mas faz parte, faz parte.
É, faz parte, já foi confirmado, né? O jogo está confirmado.
Já, o jogo está confirmado.
Agora você falou a questão, quando o Valdir estava falando, Mazella, de poupar jogadores, os fisiologistas fizeram análise que o Atlético Mineiro vai poupar jogadores porque foi desgastante o jogo de 2-2 contra o São Paulo no sábado.
Eu tô ficando velho, tô ficando chato, tô ficando teimoso.
Corcunda.
Você é mais barrigudo, você acredita nas coisas, corcunda, sabe, e não tá com esse
bolão todo. Ele fala em corcunda, sabe quem eu vi no jogo do Flamengo Internacional? Esperei um pouquinho porque tava demorando, o Uber tava lá nas alturas. Sim. E voltei. Kleber Leite. Tá corcunda, tá andando assim, ó.
Corcunda. Tem 70 anos no sábado, eu assim. Falei com ele.
Mas ele tá corcunda.
Mas é bem mais velho que o senhor Ricardo Moraes Mazé. O Kleber fez 70
então
agora.
Ele tem assim, 11 a mais que eu.
E você tem 68.
Mas ele tá. Teria que os dois.
Olha só. A camisa tem que fechar, né, Valdir? Nem uma camisa dele fecha, né? É uma vergonha. Aquela camisa que
o problema seu é nas costas. Dele é na frente. Barriga.
O Valdir Luiz tem as camisas com os botões mais fortes do país.
Bola nas costas, essa altura do campeonato, amigo.
Não é bola nas costas, são as costas.
Não, as costas.
Atenção, roteiro, pelo amor de Deus.
É coisa que o vai começar, quando ele começa.
Vamos lá.
Posso dar um palpite?
Eu passo pra você,
Não, falando do Atlético vai poupar.
Eu acho absurdo, eu vou falar o seguinte, eu acho que não tem que poupar nada, esses caras, pô, tem muita frescura, muita coisa, bota pra jogar, entendeu? Aí tem o cara, pô... Vamos, fala você,
você me chamou
esse aqui. Velho gagá do Valdir Luiz tá impossível.
Me chamou,
olha, Jorge. A questão é a seguinte, nós estamos falando muito do jogo Atlético e São Lourenço, mas eu estou preocupado mesmo com o grande clássico Guabirá e LDU.
Está
programado.
É mesmo?
Quem seria Guabirá?
Que jogo Guabirá é esse?
Guabirá e LDU. É o grande jogo programado para o estádio Gilberto Parada. Agora, de onde é o Guabirá? Temos que pesquisar, Guabirá, porque nem o site aqui do futebol interior...
O Luiz Ferreira vai procurar aqui, viu, Guabirá. Quais seriam as cores do Guabirá?
Vermelho e branco.
Vermelho e branco, preto, eu já sei.
Agora, é que cidade? De que cidade, Guabirá?
Tá calma que tá chegando.
O jogo, primeiro jogo
Guabirá,
foi
na LDU. Clube Deportivo Guabirá, um clube de futebol boliviano fundado no dia 14 de abril de 1962 na cidade de Monteiro. Manda seus jogos no estádio Gilberto Parada, com capacidade para 12 mil pessoas. Já ganhou um campeonato boliviano em 1975.
É um clube relativamente novo. Parabéns, Luiz Ferreira. É um clube novo, 62.
Luiz Ferreira, se não fosse o Luiz Ferreira, o que seria de nós?
É, não, que não fosse também do nosso internet. Mas tudo bem.
É que eu digito rápido.
É que ele é rápido... Na digitação, tá certo, então,
algum detalhe rápido, mais, Jorge? Né? Ele saca muito rápido.
Saca muito rápido, tá certo. Mas você, esse negócio de corcunda com barriga, esse negócio você não discute,
corcunda
não, né?
Corcunda com barriga, olha a ideia dele.
Um chamou outro de corcunda, outro chamou ele de barrigudo.
Vamburgo, sábado aquele seu amigo tava lá em São Januário. Camiseta branca, Portela e Vasco, cabeça branca. Fora Zé Ricardo,
Eu acho que é um cara que no meu tempo de repórter no Jornal do Brasil, nos anos 70, final dos anos, ele já agitava a social de São Januário.
Mas ele estava na arquibancada.
Jogo, ele arrumava uma confusão. Foi há 30 anos atrás, mais de 30 anos.
Esse barrigudinho de barba branca, com a camisa do Vasco.
Vasco e Portela, samba e futebol.
Ele estava reclamando o Zé Ricardo antes
do jogo. Mas ele o Jorge Vamburgo ontem, aqui botamos o Zé Ricardo para escutar o Vamburgo. O Vamburgo respondeu o Zé Ricardo, disse que nada muda, igual 7-1, nada muda que uma derrota aqui de 4-0 para o Cruzeiro. É igual 7-1, tem que ganhar o Cruzeiro lá no Mineirão, tem que ganhar o Cruzeiro no Mineirão também de 4-0.
E o detalhe para encerrar, tem que ir pro break, o cara está nervoso aqui. Tá. Parabéns, meu amigo Vamburgo, acertou de novo o placar, hein? 4-1 no sábado, você acertou em cheio, hein?
Acertei,
Acertou, bonitão.
Não lembrava mais.
E acertou que o Caio Monteiro ia entrar e ia fazer um gol.
É verdade, então é impossível, é impossível.
Antes da gente ir para o intervalo, sabe quais são as alcunhas do Clube Deportivo Guabirá?
Guaguá.
Não, Guaguá. Los Diablos del Norte. Os diabos
do Norte. A camisa vermelha tem, faz sentido.
Los de la Caldeira del Diablo. O bagulho lá deve ser doido, hein?
Por que tu vermelho associado ao inferno, hein? Por que será, hein?
Mas ela, o Fluminense precisa ter cuidado se tiver que enfrentar o Guabirá, hein?
É verdade.
Depois ele vê aqui o confronto nosso Luiz Ferreira, que é rápido aqui nos dedinhos. 5h29, voltamos já.
No Mundo da Bola. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Valeu, No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Na sua segunda parte, vem aí com o Nacional na Copa. Mário Silva, vem aí.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Estados Unidos, 1994. A Copa com a maior média de público. Sim. Semifinais. A Itália vai pegar a Bulgária. Até de forma surpreendente, a seleção búlgara chega bastante longe. O jogo é no Giant Stadium, em Nova York. E a Itália sai vencedora por 2-1. Roberto Baggio, grande craque italiano, faz os 2 gols da Itália, enquanto que Stoichkov, estrela búlgara, companheiro de Romário no Barcelona, faz o gol único da Bulgária. A Itália se classifica para a grande final em Rose Bowl Stadium, em Los Angeles, e a Bulgária vai disputar terceiro e quarto lugar com quem vem do jogo Brasil e Suécia. Isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, agora com o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Após as denúncias de mais de 40 atletas e ex-atletas de que sofreram abusos sexuais praticados por Fernando de Carvalho Lopes,
A CPI instalada no Senado para investigar crimes relacionados aos maus-tratos em crianças e adolescentes no Brasil aprovou nessa terça-feira a convocação do ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística para prestar depoimento. Na condição de convocado, Fernando de Carvalho é obrigado a comparecer à comissão em data ainda a ser marcada. A CPI também aprovou um convite para ouvir o atleta Diego Hipólito. Como convidado, ele não é obrigado a comparecer. O presidente da CPI, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, disse que conversou com o Diego e que ele se dispôs a estar presente na CPI. Falando de campeonato da Série B, hoje temos os jogos que vão acontecer da quinta rodada. Guarani vai enfrentar o Criciúma, um jogo que acontece lá no Brinco de Ouro da Princesa. O Curitiba, no Couto Pereira, pega o Brasil e Pelotas. Ontem o Sampaio Correia perdeu para o CRB no Maranhão por 3-2. Ainda vamos ter Juventude e Paysandu, Atlético Goianiense e Londrina, CSA e Boa Esporte, Figueirense e Bahia, São Bento e Oeste, Fortaleza e Goiás, Vila Nova e Goiás e Ponte Preta fechando a quinta rodada. 5h34.
Vamos todos cantar de coração.
É hora de falar do Vasco, não o Vasco no campo, mas o Vasco fora de campo. O presidente Alexandre Campello se pronunciou após a saída de 13 vice-presidentes na última semana e sobre as acusações que sofreu de desvio de dinheiro, centralização e até sumiço da venda do atacante Paulinho para o futebol alemão. Campello afirma que as coisas começaram a desandar a partir do balanço financeiro do clube.
A partir dessa questão do balanço, né, da publicação do balanço, já iniciou-se uma certa, não da publicação, mas antes, quando eu fiz questão que o balanço fosse produzido por uma empresa isenta, por uma empresa respeitada, eu já comecei a sofrer uma certa resistência dentro da nossa equipe. Quer dizer, existia uma dicotomia entre aquilo que se pregava durante a campanha, entre aquilo que se dizia que queria para o Vasco e a prática após assumir. Essas intervenções e a publicação do balanço, como vocês sabem, culminou com a saída de alguns vice-presidentes. Fiquei bastante surpreso, né, com a saída deles de uma forma abrupta, no dia da realização de um jogo, sem que nenhum deles se preocupasse com o Vasco em manter o funcionamento do clube, né, manter as atividades em curso e a transferência desse conhecimento, a transferência dessas responsabilidades para outras pessoas. Felizmente, contamos aí com vários outros colaboradores que já caminhavam ao nosso lado e conseguimos passar por esse jogo contra o América Mineiro com toda a tranquilidade, com uma operação de jogo redonda, sem nenhum problema, com total tranquilidade, né?
E ainda o presidente Alexandre Campello agora vai rebater as acusações feitas por Fred Lopes, ex-vice-presidente de futebol do Vasco. Campello explica como funcionava o departamento de futebol, como as decisões eram tomadas e também como aconteceu a venda de Paulinho para o Bayer Leverkusen.
Foi dito pelo vice-presidente de futebol que ele não tinha autonomia para contratar as pessoas. Que não montou a equipe dele, o que é uma inverdade. O Carlos Brasil foi contratado por ele. O Nilton foi uma indicação minha, sim, porque ele é novo no mercado, não tinha nenhuma experiência em futebol. Ao contrário, trabalhei minha vida toda com futebol. Tinha excelentes informações a respeito do Nilton e sugeri a ele esse nome para que ele conversasse. Ele conversou com o Nilton e o contratou. Disse que a pasta do Paulinho sumiu, que não existia transparência, que também não é verdade. Antes da venda do Paulinho, conversei com ele, tanto com o Fred quanto com o Roberto Monteiro, falei da proposta que existia, era uma proposta que inicialmente era menor, que eu entendia que existia possibilidade da gente aumentar esse valor, e eu perguntei a ambos se 20 milhões de euros seriam aceitáveis, se a gente podia fechar. Ambos disseram que sim. Achei que seria interessante para o clube ficar com um percentual de 10%, e aí em cima desses 20 milhões, se a gente for fazer a conta, eles deveriam pagar 18 milhões. Eu ainda consegui elevar isso para 18.500 e ficar com 10% do atleta.
Falou do Paulinho. E, por fim, o Alexandre Campello comenta qual teria sido a causa da saída dos 13 dirigentes do Vasco na última semana.
tudo aquilo que tem sido feito está alinhado com o que nós tratamos durante o processo eleitoral. Talvez, como eu disse, exista uma diferença entre o que se fala e o que se faz. Talvez eu tenha incomodado pelo excesso de transparência, pelo excesso de preocupação em transformar o Vasco, em fazer aquilo que precisa ser feito. Essa questão da cobrança também é uma caixa preta que a gente pretende desvendar.
Jorge Van Burg, o que você acha desse pronunciamento final? E principalmente, eu acho que essa declaração final do Alexandre Campello foi importante, né? O Valdir tem outros detalhes daqui a pouco, mas queria a sua opinião como vascaíno, o que você acha? Estamos dizendo o seguinte, está efervescendo a questão da política no Vasco da Gama.
Olha, eu acho que é o seguinte, isso é consequência da situação em que o Campello foi eleito, né? Inicialmente ele trabalhava com o Júlio Brand, fazia parte do esquema, ou pelo menos... tinha participação, né, no esquema Júlio Brand para derrubar o Eurico, e depois ele resolveu, percebeu que tinha condições de voar sozinho, rompeu com o Júlio Brand e acabou se dando bem, né, com os votos do grupo do Eurico. Então essa confusão toda que está ocorrendo no Vasco é consequência disso, desses acordos, de toda essa coisa, né? Então agora, acho que tão cedo isso não vai terminar, né? Mas como esse pessoal não joga futebol, não joga futsal, não joga basquete, enfim, não entra em campo, né? Eu acho que não vai fazer falta, não. Bota outro lugar e se vida que segue, na minha opinião. Agora, essa turbulência, essa efervescência vai continuar o tempo todo, porque tem muita gente que corneta, né? Como em todo clube,
É a oposição.
Tem isso. Né? Muita gente cornetando. E muita gente cornetando contra e a favor. Então esse tumulto vai continuar. Agora, pelo que eu li hoje, por exemplo, o Globo publicou hoje uma página inteira, então estava se falando em impeachment, essa coisa toda, mas que eu pude deduzir, não vai haver condições de impeachment do Campello, não. Não há apoio político suficiente para que uma proposta dessa seja aprovada. Na minha opinião, e a própria matéria do Globo dá a entender isso. Tem muita gente realmente contra o Campello, mas tem muita gente a favor. Agora, as explicações dele fazem sentido. Por exemplo, aí fica palavra contra palavra. O que saiu, o Fred Lopes, diz que
faltou transparência. Cada um fala a sua versão.
Cada um dá a sua versão. Ele chega e disse, não, ele disse que comunicou, que conversou com o Fred Lopes e com o Roberto Monteiro e explicou toda a transação a respeito do Paulinho. Então é aquela história. Vamos acreditar em quem? Fica palavra contra palavra. Né? Porque né, particularmente, acho o seguinte, acho meio difícil que o presidente do clube não tenha repassado para o vice de futebol nada a respeito da
venda de um jogador. Eu acredito que tenha passado, né? Agora deixa eu saber ele passou, ele declara.
Fica essa dúvida, Eu acho que passou. Agora, tudo isso aí, essa efervescência, não vai acabar agora, não. Vai continuar rolando.
Mas essa pergunta que eu quero fazer ao Valdir, porque o Valdir viveu dentro de clube de futebol e, logicamente, deve ter vivido efervescências políticas que possam ter mexido com o time. Mexe ou não mexe com o time, ou é tudo cascata? É papo de jornalista.
Mexe um pouco. Queira ou não, mexe um pouco com a cabeça do clube, do time, mexe com a cabeça do treinador. Eu tive em São Januário com o Mazé lá na quarta-feira e também no sábado. E fui fazer aquele meu lanche lá no bar de São Januário, quando eu chego cedo. Encontrei vários amigos vascaínos, que eu tenho grandes amigos no Vasco. E a informação é o seguinte, o raciocínio do Van Burg é perfeito. Esse detalhe final do presidente Campello, que é uma pessoa séria, uma pessoa idônea, uma pessoa do bem que eu conheço do tempo de repórter, quando ele era médico do Vasco, ele, Clóvis Munhoz, doutor Fernando Matar, que hoje está no Madureira. Então, o que ele diz é a transparência. Segundo informações, aí não é uma opinião, é uma informação, o Campello, o motivo do racha de saída de 26 conselheiros e 13 vice-presidentes é que tinha sido feito um acordo para que não se tornasse publicamente
as contas do ex-presidente
Eurico Miranda, que participou de maneira ativa com a renúncia na candidatura para o campeão ter sido eleito. E ele,
uma segundo, mão na Maria, outra.
É, isso aí. Segundo, não é uma opinião, uma informação, segundo pessoas lá do Vasco, ele teria traído o grupo e o grupo todo saiu. E eu estou sabendo de uma outra fonte que o Zé Luiz Moreira deve ser o homem do futebol, deve voltar para o futebol. E o mas Otto é o
homem
Carvalho...
Do, era o homem do Eurico, né?
É, mas é que negócio...
Ele chegou a sair bascaíno. Porque ele brigou com o filho do Eurico, por causa do Paulo Gione.
Por causa do Paulo Gione.
Por causa do Paulo Gione. Aí ele saiu.
É, e ele pode voltar. E outro que pode voltar para ter um cargo na vice-presidência, foi candidato, depois retirou a candidatura, é o Otto Carvalho. Estava em São Januário os dois no último jogo do Vasco.
Um detalhe em relação
a... Não, eu acho que a observação do meu amigo Vambu foi perfeita. Tudo isso é como aconteceu a eleição do Vasco. Os acordos foram feitos.
Mas influencia no time...
Todo clube tem acordo.
Mas pega...
Eu acho que não influencia em nada no campo de jogo.
Não?
O que influencia é atrasar salário, o que influencia é você não ter um bom departamento médico.
Não ter um bom grupo fechado.
Não ter um bom grupo fora de campo para brigar na confederação ou na federação. Isso influencia. Agora, essa briga de dirigente não influencia, na minha opinião, em rigorosamente nada. Se atrasar o salário, pode ser o presidente gente boa, legal, ruim, aí vai influenciar. E eu tô com o Hamburgo. Essa confusão, essa treta toda aconteceu porque foi uma eleição complicada, nebulosa, esquisita, cheia de meandros.
Urna na justiça.
Então foi, quer dizer, o cara traiu, não traiu o Júlio Brandt, certo, errado, quer dizer, então é complicado.
Valeu, 5h45, voltamos para a reta final daqui a pouquinho do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
O Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola. É hora da Copa do Mundo, faltam 37 dias. Ele vai lá em Moscou, vem aí Maurício Costa trazendo o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Tite só vai divulgar a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2018 no dia 14 de maio. Na próxima segunda-feira. E como já informamos aqui no Nacional na Copa, o técnico da seleção brasileira não vai dizer os 32 nomes de uma pré-lista que a FIFA pede. Só saberemos os 23 convocados, ou seja, a lista final de quem vai à Rússia tentar o Hexa. mas nem todas as seleções adotam a mesma estratégia. A Austrália, por exemplo, já divulgou a pré-lista de 32 nomes que podem ser convocados para a Copa do Mundo. Na próxima semana, o número de chamados cai para 26, e só no dia 3 de junho, o técnico Bert van Marwijk corta mais 3 jogadores e aí anuncia a lista final de 23 para defender os australianos no Mundial. O grande nome da Austrália para a Copa novamente será Tim Cahill. O veterano de 38 anos é o principal jogador da seleção para tentar ao menos passar as oitavas de final. O capitão australiano já tem 50 gols defendendo o país e um deles, para mim, pode ser considerado dos mais bonitos da história das Copas. Na derrota por 3-2 contra a Holanda na fase de grupos da Copa de 2014, disputada no Beira-Rio, ele recebeu um lançamento da direita e, de primeira, soltou um canudo de canhota sem chances para o goleiro Cillessen. Mesmo com um golaço, a Austrália ficou na última posição do grupo B em 2014. Foram 3 jogos e nenhum ponto marcado. Perdeu para o Chile por 3-1, Espanha por 3-0, além da derrota contra a Holanda. E parece que os deuses do futebol não são muito gentis com os australianos. Eles novamente caíram em um grupo muito difícil e a possibilidade de conquistar uma vaga às oitavas de final é mínima. A Austrália está no grupo C da Copa, com Dinamarca, França e Peru, seleções mais fortes. O time de Kerry estreia logo contra a favorita França dia 16 de junho em Kazan. Na segunda rodada pega a Dinamarca, dia 21 de junho em Samara. E encerra a participação na primeira fase em Sochi, dia 26 de junho contra o Peru.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Valeu, nós vamos falar do Botafogo. Daqui a pouquinho a gente fala do Botafogo, só porque nós fizemos uma pergunta aqui no ar aqui pra galera, participação do pessoal pelo nosso Face, pelo nosso, também a nossa live aqui, participando, que eu queria saber de você, uma pergunta rapidinha, Mazella, aproveitando que a convocação é segunda-feira, quais jogadores que jogam no futebol brasileiro, 3, que jogam no futebol brasileiro, no Grêmio, Palmeiras, ou Flamengo, Botafogo, qualquer time, que você convocaria pra convocação final da seleção no próximo, na próxima semana.
Rapidamente, de cabeça, sim, só um zagueiro, Pedro Jeromel, do Grêmio.
Somente ele, de cabeça.
No primeiro momento, sim.
Tá certo. Você, Jorge Mamburgo, aí, tem mais alguns nomes, fora o Pedro Jeromel, do Grêmio Porto Alegrense, que você convocaria jogadores que atuam no futebol brasileiro?
Olha, eu convocaria o Jeromel também. Acho que é um jogador que vale a pena ser chamado. Convocaria mais um goleiro aqui do futebol brasileiro. Acho que nós temos bons goleiros aqui que poderiam
por ser exemplo chamados. Quem?
Eu acho que um goleiro que deveria ser chamado é o Fábio do Cruzeiro. Acho que é um absurdo esse jogador nunca ter sido chamado para a seleção. Então eu me ocorre aí o Jeromel, o Fábio, deixa eu ver mais um aí, talvez mais um atacante, tá aí.
O Luan, poderia?
Eu gostaria de ver um atacante. O Luan é o melhor do momento, né? E não tá ainda. Eu acho que ele tem que estar na lista, né? Teria que estar na lista.
É o pessoal do Grêmio. Valdir Luiz, quem você, 3 aí que você botaria, que joga no futebol
primeiro,
brasileiro?
Primeiro, Cássio, para ser titular, que eu não confio no Arthur, vai entregar o olho na Copa do Mundo. Ponto 1. Segundo,
você não convocaria
Jeromel.
O Fábio, não, Cássio?
Ah, não. Cássio, convocaria o Cássio. Pô, a respeito, o Van Burg, acho um belo goleiro também, um bom goleiro, mas acho o Cássio mais seguro. Jeromel e o Luan. E vou falar uma coisa para você, hein? Pelo que eu vi nos últimos jogos, o que eu comentei quarta-feira, o que eu vi domingo assistindo o jogo pela televisão, se o Dedé voltasse uns 2 meses antes, olha, eu vou falar, hein? Ele é uma... O Dedé tá... Pô, tudo bem, tá muito em cima, mas ele em breve vai voltar a ser convocado. Vou
mas
repetir.
Mesmo estando muito... Valdir, desculpa, mas mesmo estando muito em cima, se o jogador tiver
bom.
Forma, né? Tem que ser tá chamado. Ainda, é pelo futebol que tiver jogando no momento. Não dizem que futebol é momento?
Mas eu vou falar isso pro Tite. Então, o Alisson não tira de jeito nenhum. Pode que eu mudo que o Alisson não sai. Então é Cássio, Jeromel e Luan.
E segunda-feira, cobertura total aqui da convocação. Nosso Maurício Costa está lá pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e por toda a Rede Nacional de Rádio. Rodrigo Carvalho, os 3 nomes. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Gente, eu acho o seguinte, eu acho que o Arthur deveria ir nessa convocação.
O Arthur é um?
O Barcelona está até antecipando a ida dele, né, com a aposentadoria do Iniesta, caramba, 4. Acho que o Luan deveria ir e o Jeromel é nome certo na cabeça do Tite.
Você, Luiz Ferreira.
cinco nomes. Quem tá em grande fase, goleiro.
Três, você quer cinco?
É cinco, pô. Tá, cada vamos posição. Lá, cinco. Goleiro, Marcelo Groi do Grêmio. Tá uma fase esplendorosa. Zagueiro, Pedro Jeromel. Volante, o Arthur do Grêmio e o Rodriguinho do Corinthians.
O Rodriguinho é volante, é um atacante.
É. Não, pera Rodriguinho aí, é meia atacante.
Meia ponta de lança.
Mas começou como volante.
Vamos lá.
E o Luan volante do Grêmio.
Tá certo, então. Você pode mandar aí o seu recado já no final do programa. A gente define. Sim, o Vambu.
Só rapidinho. Olha, o atacante também poderia ser o Rodriguinho. Foi bem lembrado aí.
Bem lembrado Luiz o Rodriguinho Ferreira também.
Bem lembrado? Esse nome aí, você
ele
que
tá
falou
tão
só
bem, esse anãozinho que fazia até gol de cabeça, pô.
Fedor do seu time.
É, exatamente.
E amanhã tem Botafogo e Audax Italiano. É bom lembrar que o jogo foi no Chile, foi 2-1 Botafogo. Botafogo joga pelo empate na Copa Sul-Americana. Mas ontem mesmo o Márcio Guedes colocou aqui que lembrou o Aparecidense. Ele lembrou, ele lembrou.
Eles querem me irritar. Presidente era Felipe Conceição.
Acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp do conselheiro Machado que os palpites têm que ser dados hoje.
Ele manda lá pra
cima. Tô levando a reivindicação pra mesa.
Tô participando amanhã.
Não, você quer me tirar do programa amanhã?
Não,
não.
Ele produz, ele muda tudo. Ele acha que
eu tô. Eu, Valdir Luiz e Maurício Costa estaremos na transmissão lá do Jorge Mombuga no Plantão Nacional de Esportes. Vamos ouvir então o João Pedro, a joia botafoguense que chegou.
Joia.
Cara, eu fico feliz. É, isso não quer dizer nada. Eu tenho que mostrar dentro de campo que o nosso grupo é um grupo muito capacitado. E eu vou procurar fazer meu trabalho, buscar meu espaço para fazer um bom ano, um bom campeonato e ajudar meus companheiros.
Ô, Borges, quem seria esse famoso e popular João?
Valdir Luiz. João Pedro conheço, é um filho, João Pedro. É um filho de um amigo meu. É. Nasceu, botaram o nome de João Pedro.
Ô, Valdir, quem é o famoso e popular João Pedro?
Você procure se informar para depois perguntar. Eu vou te responder isso, porque você é meu amigo. Mas sempre dizer, qual o jogo? Olha o tempo.
Quem tal de Natan é esse?
Ninguém sabe quem é.
Quem é Natan Ribeiro? Ficou 10 anos no Catar. João Pedro.
E voltou e jogou, e sabe jogar bola. Só quero ver se João Pedro...
João Pedro sabe jogar. João Pedro
qual a história dele?
Jogador do Atlético Paranaense.
João Pedro, me parece o nome de político, né?
É. Então, amigo meu, João Pedro Figueira. É. Então,
tá
o que
tá em algum
acontece?
Problema ou tá limpinho?
Não,
João
Pedro
é nome de cozinheiro.
É nome de cozinheiro.
Chefe João Pedro.
Você tá enrolando e não tá falando.
João Pedro é bom jogador, meia. Joga tanto no lado esquerdo como no lado direito. Ele trota contra o Cruzeiro.
Ele bota
ele
meia.
É meia de ligação.
Ele bota
meia de ligação. Não, é meia. Vocês vão ver, vocês gostam de tripudiar. Depois todos vocês, tirando essa figura lendária de Jorge.
Ah, meu Deus.
Obrigado, Valdir. Valdir.
Porque vocês estão debochando do rapaz. Quando ele fizer gol, se jogar segunda-feira e fizer um gol contra o Fluminense, quero ver o que o senhor vai falar segunda-feira.
O Natan vai acabar com ele.
O Natan é nome de dono de loja de
Natan é nome de
dono de Amarinho.
Não, dono de loja de joalheria.
Seu joalheria ali, Natan. Vai lá no seu Natan e compra uma agulha, compra uma bijuteria,
agulha não é bijuteria, cara. É armarinho.
Agulha é bijuteria.
É armarinho.
Uma porcaria.
Você conhece o João Pedro, Jorge
Vambu? Meu Deus do céu.
É João Pedro? João Pedro?
É.
Então, não conheço.
Tá vendo? Tá vendo, Valdir? Você encheu a bola do cara, o cara te derrubou, tá vendo?
Mas vocês vão ver quando o João Pedro jogar.
Rapidinho.
Ainda bem.
Você tá preocupado que não é o Márcio?
Eu não.
O Márcio colocou.
Se eu tiver preocupado,
o Márcio
mas
ontem
o Márcio é uma pessoa que eu amo de paixão, meu ídolo, meu amigo. Mas ele
mas por que
é um
que ele
derrotista.
Falou da Aparecidense?
Porque é Felipe
Conceição. Você tá chamando o cara de derrotista?
Não, mas o problema. O Tony da Lua dirigindo o Botafogo. Tô criticando quem?
O Felipe. Como é que é amanhã? Amanhã 2-1. Pode perder? De 1-0?
Claro que não.
Pode perder de 1-0 porque tem
não
gol.
Não jogo no Cabelo, porque. Rapaz, o Cabelo jogou a mesa na torcida. E aqui teve um cara que deu uma cadeirada no outro.
Mas o detalhe é o seguinte, pode jogar por uma diferença de um gol.
Não, depende. De
gol, levar o de 1-0.
Se perder de 1-0, o Botafogo porque passa. Resultados iguais, pênalti. Agora, vitória do Audax por 3-2, aí passa o Audax.
Eu entro nu na quinta-feira aqui se o Botafogo.
Pelo amor de Deus, Botafogo. Pelo amor de
Deus. Você baixou a cabeça, tá aqui na live, e fechou os olhos. Porque você tá imaginando a cena de...
Imagina o Valdir pelado aqui no estúdio, em cima da mesa, rebolando, como é que ele faz, imitando os outros. Aí é desagradável.
Por favor, amanhã você.
Eu vou embora. Esse negócio. Eu vou abandonar a produção do programa.
Dizem que passar a mão nas costas do Corcunda da Sol. Eu passando mais ela.
Amanhã você comanda essa.
no mundo da bola, tá bom?
Quero ver, eu quero
um
ver.
Um abraço,
hein? Me ajuda, Vamburg!
Um abraço, Vamburg, aquele abraço.
Deixa comigo. Um abraço, boa noite pra todos, pros ouvintes da Rádio Nacional também, até amanhã.
Um abraço, Valdir, o Mazela, nosso Luiz Ferreira. Amanhã o Mazela comanda o No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Um abraço, hein?
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.